resolveu tocar
o da tolinha, o Selim, né?
Resolveu tocar o Selim. Grande da Pode falar, na Transamérica, né? Que era a rádio. Sim. Que era.
Não, 89.
Não, foi na Transamérica.
Transamérica
que ele tocou e a música explodiu. Foi aí que vendeu disco. Foi, tava 15 mil, 20 mil, aí pulou pra 30, assim, foi assim.
Olha isso.
E bateu o disco de ouro.
Pegou. 100 mil cópias.
E aí foi maravilhoso e tal, tudo certo. Quando a gente foi, gravou o La Volta Novo, que aí realmente. O primeiro disco tinha muito cover, né? Tinha Zé Newton, tinha música do Telo e tal. Então, meio que ficou elas por elas pra gente.
Mas o primeiro foi Banguela, já.
Banguela. Aí a gente saiu do Banguela e fomos pra Warner.
Sim, mas aí vocês já pegaram o contrato alto, né?
Então,
o contrato bala.
É, aí foi aí quando o Muniz falou.
Aí a ganância tomou conta dos meninos.
Vamos... Não, cara, nem foi isso. O que pegou foi o seguinte. Porra, todo mundo ajudou pra essa banda acontecer. Se não tivesse. Se não tivesse o Caniço, se não tivesse o Fred, se não tivesse eu, não tivesse. Né? Todo mundo, Rodolfo, todo mundo era importante ali. A minha parte, né? Eu explicando o porquê que eu queria que fosse assim. Aí quando a gente chegou na reunião, né? Depois que gravou tudo certo, lógico, ali era só músicas nossas. E, pô, e é normal, cara. O cara que canta, ele quer cantar aquilo que ele se sente à vontade.
Claro.
Então, assim, ficou uma parte maior pro Rodolfo. Mas eu, assim, eu, se você olhar as músicas do Raimundos, eu assino 90% das músicas também. E aí, na hora da divisão, aí ele falou, como é que, pô, o primeiro disco foi tudo tranquilo, tudo, né? Deu tudo certo, foi tudo maravilhoso, ficou todo mundo receber igual. Mas como é que vocês vão fazer? Vocês vão dividir? Então, aí o Rodolfo falou, não, eu quero tudo que é meu por direito. Foi a hora que eu olhei e falei, peraí.
Como é que é, rapaz?
Peraí, eu que arrumei empresário, o Fred que arrumou a gravador, como assim?
A gente montou junto.
E na hora de pagar, como é que fala? É pagar ônibus, pagar toda a produção,
pagar
advogado, todas
as despesas
da banda, era tudo dividido por quatro. Eu falei, velho, peraí, isso tá errado. A gente, e banda é isso, banda é um casamento, cara.
Sim.
É, pô.
Dividir tudo.
A gente não fez um. Como é que é? Um
contrato pré-nupcial.
Então é concubinato, meu amigo. Sacou? É health and health pra todo mundo.
Ô, diga, mas qual que era a porcentagem dele que ele pediu? Quando?
Não, porque isso é de lei.
É de lei.
Compositor.
E eu te falo mais, isso acabou com muita banda.
Sim.
Esse problema. Porque o direito autoral, ele não vê o trabalho do outro, que porra, que foi.
Lógico. Exato.
E é vital.
Custos.
Eu vejo, pra todo mundo ficar feliz aqui, tudo que entrar e tudo que sair, dividido por quatro. Esse é o certo. E era o certo.
E acabou sendo depois?
Foi depois que eu. Depois de um ano.
Tá.
Aí eu fui, chamei o Rodolfo na reunião, eu, ele e o Muniz. Que inclusive esse, o documentário não tem o Muniz.
Ah, sim.
É, não tem. Só
não tem o Muniz.
É. Sim.
Eu não sei. É, porque
só
não
tem um carioca. Quem é o empresário?
O Denis. O Denis, que é o empresário hoje.
Isso.
Né? Então, cara, eu falo, porra. Aí depois de um ano eu chamei o Rodolfo e falei, velho, ó. Aí eu expliquei toda essa história que eu te expliquei aqui.
Lógico.
Que eu te contei. Falei, sim. Rodolfo, se você estivesse ali na rua, sozinho, tocando a música, aí passou o cara da gravadora. Pô, você é bom, pô, vai lá na gravadora. Aí ele vai lá, pô, vamos contratar uns caras aqui, vamos gravar e tal.
Você montasse.
Beleza. É tudo seu, velho. Não tem nem que questionar. Mas, pô, brother.
Peraí. Foi uma correria em conjunto.
Na
né?
hora de pagar,
sim, sim.
É tudo dividido por quatro, né?
Sim.
Ou seja, na tristeza, é tudo dividido por quatro. Agora na alegria não vai, pô, peraí.
E aí ficou
assim? Não, aí ele entendeu.
Uhum.
Assim, entendeu. Não sei. Não sei se ele ficou feliz ou ficou triste. Mas depois, cara, a banda foi, cara. A gente até durou muito, que era pra durar menos. Senão, pô, se eu entrar, beleza, você vai ganhar mais pela música feita. Ah, então eu tenho que ganhar mais um show, porque eu que arrumei um empresário que botou a gente pra
pois
tocar.
Pois é. Eu tenho porcentagem na venda do show. É difícil,
então,
cara.
Então o Fred tem que ganhar mais por venda de disco, porque foi ele que arrumou a gravadora.
Fica impossível de calcular os feitos de todo mundo.
Cara. Então eu acho isso.
Faltou essa conversa no começo da banda.
Exatamente.
Falou, ó, tudo que a gente fizer, se der certo, vai ser dividido.
Mas grupo mesmo é difícil. É difícil, banda.
É difícil. Sim.
É difícil porque quando você cresce, você tem mulher, você tem outros interesses, aí fala... Puta, Digão, você é o melhor da banda. Você se carrega aquela merda sozinho. É uma merda.
Mas é assim.
Seu convite é assim, né?
Isso aconteceu. O Red Hot Chili Peppers, eles foram mais inteligentes nesse ponto. Todo disco que você olhar lá, você vai olhar. All songs written by Red Hot Chili Peppers. Você acha que o Chad Smith chega lá com um riff de guitarra?
Sim.
Com uma letra? Não, o Chad Smith é bom, pô. Ele toca bateria e pronto. Quem faz música ali é o John Frusciante. Quem faz música também é o Flea. O
Anthony.
O Anthony, ele só faz letra. E dá tudo certo. E é por isso que a banda.
É banda. Vai até hoje. Então, mas você acha que isso é por causa do mega sucesso? Ou o RPM foi a mesma coisa?
Foi a mesma bosta.
Charlie Brown.
Não, assim, mas o Charlie Brown
também.
Mas você acha que isso é porque vocês não podiam sair na rua, cara? Eles venderam 1 milhão de cópias. Sim. Um milhão de cópias. É vendagem de Roberto Carlos. É vendagem de sei lá o quê. É 1 milhão. Sucesso. Não é?
E por que vendeu? Porque tinham 4 malucos ali que
exatamente vender. Todo mundo junto.
Então era isso, cara.
Então, mas você acha que é o mega sucesso que deixa, que dá uma despirocada?
Ah, cara, complicado.
Sucesso é uma merda, né?
Cara, porque, olha só, quando a gente gravou o Song for Elvis, pô, a gente tinha vindo, né, de um disco difícil que foi o Lapadas do Povo, apesar de ser um disco que os fãs amam.
Eu amo esse disco. É o mais cultuado, né?
É, ele é o mais porrada. Foi quando a gente saiu do engraçadinho, a gente foi pra uma coisa mais, né? Apesar de ter muita coisa engraçada ali.
Desculpa, Digão, pra não cortar o raciocínio, pra gente não sair do Lapadas, porque eu lembro no documentário que falaram que rolou uma questão de falar que vocês eram meio que os discípulos dos Mamonas. Isso foi o fundamental para que vocês saíssem um pouco do engraçado e ter feito Lapadas?
Exatamente, porque tinha muita banda querendo imitar, no rastro. O que a gente fez? A gente despistou. A gente, pum!
E é maravilhoso.
E vamos fazer Lapadas, um disco porrada, e rolou. Mas foi um disco pesado. Pô, teve a tragédia de Santos na época do lançamento. Então foi difícil, cara. Aí quando a gente gravou o Solo for Elvis, meu irmão, a gente nunca teve tão unido na vida. A gente não brigava mais.
É um puta disco legal, né?
É um disco ensolarado.
É um disco legal pra caramba.
É o disco que tem mais protesto na banda. Se você for olhar, Mato Velho fala da brutalização. A Mais Pedida fala também do lance da rádio, de não sei o quê. Uhum. Aí você tem Deixa Eu Falar, né, que fala sobre liberdade de expressão. Enfim, hoje o Raimundos, assim, vou te falar. A gente está na melhor fase, mercadologicamente falando, desde a saída do Rodolfo, é agora.
Sim.
O relacionamento banda, o clima dentro do camarim, é o melhor clima desde sempre. Pô, todo mundo lá numa boa, se frequentando, a gente dá risada, ouvindo o som, vai
se respeita.
Se respeitando. Que mais? Pô, o Canisso, ele falou que, por causa do meu posicionamento político, a gente tá fora dos festivais, não sei o quê. Irmão, Planeta Atlântida, João Rock, tem mais um monte de festivais e tal. A gente só não tá no Rock in Rio porque ficou essa coisa ruim.
Sim.
E mesmo assim, em 2019, depois eu e o Denis, a gente ir lá e fazer uma campanha, a gente conseguiu tocar no palco mundo Rock in Rio. Então eu já dei a minha...
Sim, a volta, lógico.
Eu acho do caralho o Rock in Rio, enfim. Pô, quando a gente tocou no Lollapalooza, pô, botaram a gente 2:30 da tarde, sabe? Pô, pra quê? Eu não preciso disso, sabe? Pô, quando se me quiserem lá, beleza, tamo aí, a gente faz.
Não, você teve coragem, né? Como o Emílio falou aqui, né?
E tá aqui, ó, vamos tocar no festival em Portugal agora, um puta festival, que é o Jardim do Marquês, sabe? Vamos abrir o Gans agora.
De novo, vocês fizeram sempre show, ou pequeno, ou pra estádio, ou pra...
Irmão,
sempre é um puta show.
E o mais foda, sempre o show animal.
Aquele que você fez aqui, quando? Que ano foi aquilo? Que a gente foi aqui, que eu até fui assistir, pô. Foi aqui em São Paulo, um lugar pequeno. Áudio?
Não. Áudio Club?
Eu não sei.
Lá na... Não
foi no Hangar?
Não vou falar. Hangar? Foi não, no...
não. O Hangar, a gente tocou.
Foi no Hangar. Foi no Hangar.
A gente tocou uma vez. E do caralho. Não, eu acho do caralho. Cara, eu amo. Eu amo lugares pequenos, lugares...
Eu e você foi o cara que... Você, eu acho que você... É lógico que o Rodolfo também, pô, puta letrista.
Todo mundo ali, todo mundo tem top.
Todo
ninguém
mundo.
Ninguém é mais que ninguém.
É. Mas você bancou sem o Rodolfo. Você falou, não, deixa que eu vou, eu seguro esse negócio.
Exatamente.
Mas isso aí que não transparece
no documentário,
porque o cara, ele quer deixar... Ele quer fazer uma coisa meio...
Pra gente estar aqui falando.
Lógico. Mas todo...
O documentário sempre tem.
Exatamente. É, documentário é assim mesmo. Mas
que é engraçado é que a gente acha que ele amava o documentário. Falei, pô,
muito bom, parabéns. Vocês
não documentaram.
Ele não gostou, né?
Tem um absurdo da galera vir me culpar. O Canisso morreu por sua causa.
Falei, meu Deus!
Como? Parece você lá chorando, pô.
Meu Deus, como?
Fui eu?
Pô, meu irmão, não fiz nada, velho. Pelo amor de Deus, assim, cada um cuida da sua vida, todo mundo é adulto, é vacinado, enfim.
Lógico, óbvio.
Então é um absurdo isso, cara. Então é foda. Mas é assim, cara, não tem jeito. O cara que tem que ir lá fazer o trabalho sujo, como eu, certo. Toda banda tem um cara que é assim, difícil, de trato, mas trabalhar, é o cara que tem a energia. Chorão era assim.
Sim.
Marcelo Yuca. Certo, o Rapa, ele era um cara difícil, mas era o cara que, velho, que puxava. Era a liga da parada. Então cada um tem o seu, eu sou esse.
Digão, mas você não acha que nem assim, ó,
hoje, do jeito que tá, essa galera toda que é fã, que assistiu e que vai nos shows, você não acha que essa galera entende perfeitamente isso?
Sim.
Tipo, ah, acabou a banda. Acabou, mas tem umas, sei lá, 30 famílias ainda pra sustentar. Não hoje, pode parar o negócio.
Ó, eu vou te falar. É, quando o Rodolfo saiu do Raimundos, o Fred ainda ficou comandando até 2007.
Sim.
Ele que direcionava a banda. Pô, chegou em 2007, cara, o Raimundos fazia um show a cada 2 meses.
Pois é.
Foi quando eu aprendi a dizer não. Falei, não, agora é eu que vou direcionar a banda. E eu fui transformando isso aqui que você viu, sabe?
Você foi... vendia, né?
É, eu tive que vender o show
sim,
também.
Sim, você vendia.
Sabe, eu joguei nas 11 aqui.
Demais. Exatamente.
Então é isso, cara. Então é... Enfim, o que eu queria, assim, falar, né, cara, que... Esse documentário eu não fui lá pra, sabe, pra queimar ninguém, sei lá. Eu fui, pô, pra relembrar uma história que foi foda, que teve suas coisas ruins e tal. E é isso.
E deu pra perceber isso. Ah, mas você foi realmente assim, você contou a história da banda.
Contou a história, exato.
E hoje, assim, eu e o Morgado, principalmente, a gente pode provar, a gente foi no último show aí, no Santo Rock lá e tal, a gente foi no Camarim. Cara, Camarim Família, bacana
exato,
pra caramba,
exato.
Puta amizade.
Mas na época, maconha,
cara.
Não, umas puta charogas.
Posso falar agora?
Paulinha era maconheira.
Posso falar?
Muito.
Paulinha vendia pro Raimundo.
Paulinha vendia maconha.
Não, por isso que eles ficaram loucos, que era de Bertioga, né?
Bertioga. Em Santos. Ela vendia, sabe onde ela vendia?
Era
onde
um
era a boca de
fumo?
Não.
Onde?
Era lá no Porto, lá, como é que chama lá? No Fugitivo. Fugitivo. Agora... Era uma balada que tinha em Santos, ela ficava do meu outro Deus lado da rua.
Agora ela tá vendendo Monjaro na vendia, corrida.
Mas o clima dos Raimundos é legal demais mesmo, e o Jean também segurou um posto,
cara, Jean,
que é sensacional, demais. Um cara bacana, dá pra ver.
Você fazendo aí uma analogia assim com o Metallica, né?
Sim.
O Jason Newsted, ele sofreu muito, porque,
sim,
pô, pra, né, ocupar o espaço do Cliff Burton,
claro,
né, cara?
Lenda,
ele,
né,
sofreu e não aguentou, teve que sair da banda.
Sim.
O Jean, cara, ele nunca teve uma rejeição.
Jamais.
Cara, meu irmão, ele veio. E ele veio com sangue nos olhos.
Sim. Não, integrou mesmo. Demais, parece, cara, que já era. Parece que já tava ali.
Ó, quero agradecer o Digão aqui. Ah. Assistam esse documentário.
Que legal.
Depois
que...
me conta.
É.
Andar na pedra. Achou.
Que é o Raimundos é a melhor banda de rock and roll que nós já tivemos no Brasil. Quem
eu
teve
acho.
Oportunidade de ver o Raimundos no palco. Sabe que isso, que eles tocavam, cara.
Foda.
Porra, é uma alegria.
Toca
é um,
ainda.
É um negócio. Até hoje.
E quem não viu
hoje
vai ver, porque tá igual, Emílio. De verdade. Não
é uma puta energia.
Jogado que tinha era
é
eu.
Isso aí.
Nunca batemos força.
Uma puta energia.
Olá, Dani.
Ó, siga aí, ó. Tem um canal aí. Raimundos Rock. Raimundos Rock aí tem todo.
Segue o Digão aí também.
E o disco novo tá incrível, viu?
Digão Raimundos.
Tá maluco.
Disco novo, você tá maluco.
Muito bem.
Só pedrada.
Pô, vem aí um dia pra lançar o disco. Obrigado. Lógico que pode.
Obrigado,
Paulinha,
gente.
Paulinha gosta. Vou
trazer a banda toda aí.
Ó quem chegou aqui, ó.
Nossa,
chegou esse homem mesmo aqui, ó. Sempre ele vem. Hoje ele vem de blazer.
Quando ele vem de blazer, a promoção é boa.
Já vamos falar da promoção. Isso aqui é o seguinte. Vamos fazer 20... Vai, 20%, não é isso?
Só vai pagar 20% do valor do produto, Emílio.
É o pacote.
Só
20,
é o pacote.
Quanto
você
tem lá? 1.000?
Vamos fazer 2.000 hoje?
2.000. Porque 1.000 vai rapidinho.
Tá bom. Rapidinho. 2.000 unidades, isso.
Muita gente reclama depois, porque fala, não deu, não consegui, não consegui. Então hoje ele vai fazer 2.000.
Legal.
Com a cafeteira?
Com a cafeteira, isso. Vai
ter portátil. São duas, só tem 2.000 unidades. Isso vai que nem foguete, porque o Brasil inteiro está ligando. Isso aqui não vende na farmácia, isso aqui não tem no Mercado Livre.
Não.
Isso aqui é só no telefone, e eu vou dar o telefone agora da Lírios, que é o telefone que vai vender direto para você. É o produto, cara, que produz direto para o consumidor. 0800-787-9999. Já liga já, porque às vezes está ocupado.
Isso,
porque muita gente quer aproveitar. É preço de funcionário.
Isso, preço de custo. É para tirar
preço
os custos
custo
de produção, né, Emílio? Se fizer sentido para audiência, vou comprar novamente, aí faz o segundo pedido, o terceiro. Tem gente que já está até recomprando, porque, sem dúvida, duas,
tem recorrência,
três...
que funciona, né?
Funciona. Cada 10 pessoas que compra, 10 volta a comprar, porque, de fato, ele melhora muito a saúde, né, Daniel? Em vários aspectos. Olha só, quando a gente fala do magnésio, é importante, ele está associado a mais de 300 indicações para o nosso corpo. Então, nós vamos falar do magnésio para cuidar, por exemplo, das suas articulações. O magnésio, ele preserva o líquido sinovial que reveste a cartilagem. Então, você pega ali, por exemplo, seu joelho, Daniel.
Certo,
o
joelho, velho.
Tem a nossa
essa cartilagem ali, tem esse líquido. Você vai, o seu corpo vai ressecando, você vai envelhecendo, você vai perdendo esse líquido sinovial. Aí fica aquele atrito de osso com osso. Por isso que o corpo estrala. Então, o magnésio, ele estimula a produção desse líquido sinovial, melhora a sua mobilidade também, ele vai ajudar na manutenção da massa magra, até porque ele é o fio condutor. A gente sempre fala aqui, né, Emílio, da importância que ele tem com as vitaminas, com os sais minerais. É ele que vai trabalhar diretamente, por exemplo, aumentando a sua imunidade,
legal,
fortalecendo seus ossos, ajudando nessa manutenção da massa magra, força muscular.
Melhora.
E uma coisa muito legal é que você vai usar o magnésio todos os dias, são duas cápsulas por dia.
Muito simples.
Muito simples. E aqui são 5 magnésios numa única cápsula.
Isso foi uma grande sacada de vocês, né? Porque a turma não sabe, às vezes, qual é o magnésio que serve para cada coisa. Não é,
é
isso?
Normalmente, às vezes, a pessoa está com uma enxaqueca, ela toma um magnésio para dor nas pernas,
perfeito,
por exemplo, né? Para as articulações.
São às 5 vezes, tipos.
São 5 tipos. Aqui a gente colocou os principais magnésios, né? Você sabe que são vários. A gente fala só de 5, mas tem vários magnésios. E esses são os principais para cuidar da saúde. Então, por exemplo, eu falei das articulações. Quem tem ali reumatismo, quem tem muita dor muscular, ele é fantástico. Aí nós temos o magnésio, por exemplo, que cuida da saúde mental. Então ele vai evitar ansiedade, estresse, cansaço, fadiga. Então tudo isso vai melhorar a questão cognitiva. Então o magnésio é fantástico até para prevenir demências na terceira idade. E Daniel, eu estava lendo um estudo, ele estava mostrando, por exemplo, que pessoas que sofrem com insônia. Antigamente, não sei se você lembra daquele tempo, eu vejo, a gente acompanha televisão há muito tempo, as pessoas eram meio glamouroso, as pessoas levavam pro lado do glamour, que dormia pouco. Você lembra?
Sim,
ah, durmo só 4 horas, durmo só 3 horas. E hoje os estudos apontam que uma pessoa que dorme pouco, ela tem uma grande tendência a ser obesa,
olha isso,
pressão arterial elevada, diabetes. É um monte de
problema. A importância do sono.
A importância do sono. E de uma maneira natural, porque isso é uma coisa natural do ser humano dormir.
Total,
um suplemento. Só que às vezes o corpo está num certo desequilíbrio e a pessoa tem um pouco de dificuldade para dormir. Então o que o magnésio faz? Ele estimula a produção da melatonina, que é o hormônio do sono, para que naturalmente você possa ter uma noite de sono completa. Porque tem gente que até toma alguns remédios para dormir, só que fica dopado o dia todo.
É tarja preta, né? Tem ressaca de remédio, toma um remédio para o outro. Isso aqui é um suplemento natural, pessoal.
Isso, é um suplemento natural, ele vai equilibrar a sua saúde e justamente para você dormir bem, ter energia, ter disposição, melhorar também o seu corpo como um todo. A gente fala da questão da pressão alta também, que é importante, o magnésio é muito indicado, tem vários livros, Emílio, que fala justamente da importância do magnésio para veia, artéria, melhorar a circulação sanguínea.
O maestro do corpo, o magnésio.
É o magnésio, ele é importante, todo mundo, você em casa, você que está nos acompanhando, toda a bancada aqui, tem magnésio no seu organismo.
Isso
mas
aí.
Muitas vezes, por uma alimentação desbalanceada, isso acaba faltando esse mineral no seu corpo. Bom, e aí gera esse certo desequilíbrio e esses sintomas que a gente fala aqui.
E é o seguinte, porque diz que 70%, saiu a pesquisa agora, muita eu estava lendo.
Sim.
Diz que 70% das pessoas têm deficiência de magnésio.
Sim. E não sabe.
E o exame...
É caro e é difícil
e
também.
É difícil, é um exame sofisticado para saber. Por isso que médico já está, o médico, automaticamente você vai lá e ele fala, se você tiver alguma coisa, ele já indica
o
magnésio.
Sim, por exemplo, cãibra, Emílio, cãibra, o médico indica na hora o magnésio.
E esse aqui, a sacada desse da Lírios é o seguinte, ele tem 5 tipos de magnésio, ou seja, para você ficar com o coração forte, o músculo forte, para você dormir bem, para você ficar tranquilo, porque esse é o tipo de magnésio específico para essas funções, que são as funções mais importantes.
Mais importantes,
sem dúvida. É isso, né? Basicamente. Isso que está na fórmula dele.
Porque tudo gera um desequilíbrio, né, Emílio? Quando você fala em tudo, por exemplo, o cara que não dorme bem. O corpo não libera serotonina, por
ferra
exemplo.
Geral.
Aí o cara já fica
irritado. Mau humor, cansaço,
aí
nervoso.
Atrapalhou o mau humor, aí já vem o cortisol. Então, por isso que uma coisa vai puxando a outra, né? Uma engrenagem completa e o magnésio é fantástico para isso, Emílio.
Então, me faz uma promoção espetacular agora para a nossa audiência.
Já falei
que tem 2 mil... Tem 2 mil... No estoque.
2 mil no estoque. Você vai ligar agora, qualquer lugar do Brasil, liga agora mesmo, 0800-787-9999. Essa promoção, gente, é só para quem ligar. Tem um QR Code na tela, mas não vale para quem apontar o celular. É só para quem ligar agora, 0800-787-9999. Eu vou fazer o seguinte, você vai levar o seu magnésio, apenas pagando 20% do valor do produto. Olha que promoção fantástica.
20% do valor.
Só 20% do valor do produto. E ainda vai ganhar a nossa creatina. É fantástica, não tem adição de açúcar.
Mastigável.
Mastigável. E eu vou mandar essa cafeteira maravilhosa para você tomar o seu café. Essa portátil, Emílio.
É isso aí. 0800-787-9999. Esse é o magnésio 5.0 da Lírios.
Uou!
Dito isso, eu vou fazer para, vou fazer um break.
Vai?
Exatamente.
Então passa.
Faça meu break, por gentileza, meu querido Reginaldinho.
Nós vai ali. E volta já. Nós só vai ali e volta já.
Pode pôr.
Jovem Pan. É a PIC 2026, 50 anos de história. De 8 a 19 de julho, serão 8 dias de festa com os melhores shows. Confira! Ana Castela. Menos é mais. Natanzinho Lima.
5 da manhã e eu a Daniel.
E muito mais. É a PIC 2026, tradição que atravessa gerações.
Música, notícia. Esta é a Jovem Pan.
Mãe, eu quero fazer aula de robótica na Good Inventor.
Na Good Inventor, tecnologia e inovação andam juntas. Aqui nossos alunos aprendem robótica, programação, desenvolvimento de games e habilidades para o futuro. O mundo é digital e na Good Inventor, seu filho aprende a criar tecnologia, não apenas consumir. Seu filho merece o melhor. Agende uma aula experimental na Good Inventor e descubra uma nova forma de aprender. Chame agora no WhatsApp 991-12-4175. Good Inventor.
Informação, música, entretenimento. Jovem Pan.
O Arraiá que abre a temporada oficial das festas de São João é o King Junino, que vai rolar no King Park Adventure em Águas da Prata, dias 13 e 14 de junho. Um arraiá tradicional e raiz na montanha mais charmosa do interior paulista. As informações completas você confere no nosso Instagram, @ King Park Adventure. Os ingressos são limitados e já estão à venda. Corre lá!
Sempre ligada em você.
Rádio é Jovem Pan.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas, com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho, 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
Esta é a Jovem Pan.
Ei, você já conhece a Turma da Dexis? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexis que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não. E também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da Turma da Dexis. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/Turma da Dexis.
Turma da Dexis. Investir é se divertir.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo, seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico, naturalmente mais beleza.
A melhor música.
Melhor rádio.
Jovem Pan. E roupas de frio e cobertores sem usar? Vamos doar? Tem muita gente que precisa. Leve sua roupa e cobertor na Imobiliária Braido e ganhe um número para concorrer a uma cesta de guloseimas. Campanha do Agasalho 2026. Arrecadação de roupas de frio e cobertores até a data de 15 de junho na Imobiliária Braido. Neste inverno, aqueça a vida de uma família.
O que você quer ouvir? Tá na Pan.
Você está na Jovem Pan.
95,9.
Jornal da Manhã Regional, primeira edição. De segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Você pode ouvir pela Rádio FM em 95,9 ou assistir pelo YouTube ou Facebook em Jovem Pan São João.
O
Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassarão Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João, temos as melhores ferramentas para o seu negócio.
Esta é a Jovem Pan.
Você está ouvindo a melhor de São João da Boa Vista.
Jovem Pan.
E volta! Voltamos! O pânico voltou!
E volta!
Solte a vinheta que o nosso convidado chegou, senhoras e senhores.
Programa de hoje, Roberto Justo.
Ó, Justo já. Ô, Justo, lógico que eu não vou deixar de fazer essa pergunta pra você, porque é o seguinte, pô, o Justo é um dos maiores publicitários do Brasil.
Porra, já empresário.
Não, mas quem já foi não perdeu a majestade.
Isso, é isso aí.
Não perdeu a majestade. O que que você achou dessa campanha da Nike?
Porra, nossa senhora.
Essa campanha da Nike, você que já fez tanta campanha grande aí.
Pode falar a grande verdade, eu nem vi.
Você não viu?
Da nova, da nova camisa.
Da nova camisa, do canário de três pernas.
Eu não vi a campanha, eu soube da camisa, vi a camisa, mas eu não acompanhei a campanha. O que que fizeram de errado, na sua opinião?
Não, falaram que o Brasil, a turma grita vai Brasa.
Vai Brasa em vez de vai Brasil?
É isso. É.
Espetacular. Politizou a...
Nada a ver.
Aquela história do Brasil com Z, sabe? Aquela história que o gringo gosta, né? Porque teve uma turma da Nike, da diretoria, que falou, e a outra camiseta também pode ter uma mensagem, né? Subliminar ou não. Mas eu acho que o ponto principal é a declaração, né? É legal ele ver a declaração da moça falando sobre o Brasil. Ele vai entender o contexto.
É, tem a
moça que fala do Brasil.
É, mas a designer, ela é uma funcionária.
Sem dúvida.
Ela é uma funcionária.
Exato. Mas ela bolou o conceito, porque tem uma funcionária.
Quem aprovou.
Mas não é só ela.
Exato. Não, alguém aprovou.
Sim, não, gente, mas alguém aprovou, gente, não é o artista.
É uma expressão que eu nunca ouvi ninguém falar vai Brasa.
Você fala lá em Miami.
Eles inventaram isso e tentaram fazer com que seja que possa pegar, mas...
Isso, deram uma forçada.
Você fala, Bruno, vai Brasa.
Vai Brasa, ninguém vai falar isso.
Brasa do Erasmo, cara. Brasa mão, Brasa.
É uma Brasa, mora.
Vai, bicho. Vem, Roberto.
Muito bem. O que você quer? Vai falar o que do...
Ah, eu, Roberto, eu falei que ele tem uma nova empreitada, como ele falou, a publicidade, ele é consagrado. E agora ele está na construção civil. E eu estava trazendo aqui uma informação...
Construção industrializada.
Industrializada, né? Mas é construção civil. Da construção civil. Isso. No passado. Isso. Que é a falta da mão de obra do pedreiro e formar novos pedreiros, né? Como é que funciona a Steel Corp, que é a sua nova empreitada?
Bom, primeiro, boa tarde a todos, um prazer estar de volta, eu curto muito vir aqui. Faz muitos anos que eu venho, né?
Boa, lógico, Júlio.
E é muito legal. Não, e se falar rapidamente, eu acho que o que está por trás disso e o que as pessoas falam muito para mim é o seguinte: eu vou fazer 71 anos mês que vem. E eu já me realizei profissionalmente, já me realizei financeiramente. Para que eu fui procurar sarna para me coçar? Né? Mas é porque produzir, fazer acontecer é muito legal. Então eu saí da publicidade 10 anos atrás, resumindo rapidamente, entrei em alguns negócios, entre eles no mercado financeiro. Tem uma Wealth, tem uma empresa de private equity e tal.
Você cuida de...
Sammy conhece meu parceiro de Picobol.
O Sammy deixa a fortuna dele na tua mão. Junto. Você deixa a fortuna dele na sua mão, é isso, né? Você cuida de grandes fortunas.
Cuida das fortunas. Eu fui o primeiro cliente da nossa Legend, que é a nossa empresa de administração de patrimônio. É. Grande já, só para o Sammy saber de valores, que ele conhece bem. Já estamos com perto de 35 bilhões de reais de ativos sob gestão.
E é super
o que
bem
é muito legal, né?
Reconhecido no mercado. Tocam.
Eu saí com aquele discurso de que agora eu vou ser meu know-how e meu know-who, né? Que eu conheço gente, tenho experiência. Eu vou ficar no conselho das empresas. Mordi a língua, que eu assumi como CEO de um negócio que eu comecei a enxergar. Gente, construção civil representa 23% do PIB brasileiro. Movimenta 2,3 trilhões de reais dos 10 trilhões de PIB que nós temos. Então, você imagina, Emílio, um mercado desse tamanho... operando nos anos 60. Ele ainda está construindo. Claro que evoluíram alguns processos, mas constrói como se construía nas últimas 50 anos. Tudo evoluiu no mundo, né? Tudo hoje é tecnologia e tal. Por que a construção civil ficou parada? Na China o cara faz prédio em 60 dias, prédio de 40 andares. Então, o que acontece com a construção? Que você tem sempre o dobro do preço pelo dobro do tempo.
É isso aí.
Né? E é uma loucura. E entrar numa obra é uma verdadeira aventura, né? A gente fez uma fábrica no Brasil, outra nos Estados Unidos, que a gente montou. é uma fábrica de construção industrializada, ou seja, tudo que a gente consegue fazer off-site, na obra, em ambiente confinado, controlado, é muito mais eficiente. Então a gente consegue entregar uma obra na metade do tempo, a gente consegue fazer, obviamente que tem que ainda fazer on-site, montar coisas, porque no Brasil você não consegue ainda levar tudo para a obra pronto. Então é complexo, até o nosso sistema viário, tudo é muito complexo. Nos Estados Unidos já dá para levar uma casa 100% pronta da fábrica, aqui você não consegue. Mas a gente está adiantando isso e é muito interessante porque nosso material é muito superior à convencional. Então a gente tem na acústica 50% de vantagem, na térmica a gente é muito mais. Nosso ambiente fica entre 22 e 26 graus, porque nossas paredes elas não absorvem umidade, elas não absorvem o calor. Então o ambiente fica sempre muito bom, você gasta muito menos ar-condicionado. Não tem patologia, não tem umidade, não tem mofo, não tem trinca. Olha as vantagens, hoje em dia já no mesmo custo. Nosso básico é o light steel frame, que Sim. é o aço galvanizado, mas a gente usa todos os outros materiais que já existem e que estão sendo homologados cada vez mais no Brasil para fazer construção muito mais moderna, muito mais eficiente. Então, eu fiquei encantado com esse oceano azul que isso representa, Sim. com a oportunidade que tinha por trás disso e montei a Steel Corp junto com parceria com grandes sócios meus, que eu não sou da construção civil, meu sócio Daniel Gispert, que toca a empresa hoje como presidente executivo, vem da construção civil, 20 e tantos anos de construção. Então, as pessoas que estão com a gente são experts nesse assunto de construção industrializada. Esse é o futuro de um ramo gigantesco, importantíssimo, que é a construção. Pra vocês terem uma ideia, que vocês cobrem muito esporte e tal, a gente fez o estádio do Red Bull Bragantino, que é um estádio temporário que o Red Bull precisava fazer enquanto não reforma o Nabi Abichedi, que é o grande estádio lá. E a gente fez em 7 meses um estádio para 13 mil lugares. 100% de last frame, primeiro no mundo. E o que vai acontecer? Esse era um terreno da prefeitura que eles usaram lá, uma doação tal, que eles vão devolver quando forem usar o estádio grande. Nós vamos desmontar, tá aí a imagem do estádio, nós vamos desmontar esse estádio e fazer escola, creche, centro médico, com material reaproveitável. Se fosse a alvenaria, tem que implodir ou virava um elefante branco.
Que pô, vendedor, hein? Que vendedor.
De venda do cara é bom.
Eu já comprei.
Já
claro, pô.
Já vou fazer a sua nova casa.
Eu já comprei.
Ele vende bem,
hein? Então esse é o segredo. Esse é o segredo.
Não, mas é porque eu acredito, gente. A gente só vende aquilo que a gente acredita. Não tem como, entendeu? Então eu não ia entrar nessa. Eu investi muito dinheiro nesse negócio. O negócio é muito investimento. Fábrica, equipamento, gente, tem quase 500 funcionários. Uma empresa que só vai ser 3 anos em julho agora. Então, para eu botar em risco um patrimônio numa fase em que eu estava de vida, onde eu posso já fazer manutenção de capital e não um novo capital, tem que ser muito doido ou tem que acreditar demais. Eu prefiro optar pelo acreditar demais.
E tem o educacional, que era esse o ponto que eu queria trazer.
Porque agora você patou bem, eu esqueci de comentar. Nós montamos a Steel Academy, que é quase uma universidade para treinar essa mão de obra nova. Sai o pedreiro, entra o montador. A gente só monta, sai a pá para fazer o concreto, etc., entra a parafusadeira. Então, assim, mulher nas obras, porque não tem tanto peso para carregar, obras limpas, não tem entulho, 90%, a obra seca, a gente gasta 5 litros de, desculpe, a gente gasta 5 litros contra 500 litros por metro quadrado da obra convencional, 1%. 1% da água. Então, obra seca, não tem sujeira. É outro mundo completamente diferente. Tem outras pessoas fazendo, tem outras empresas, mas é um mercado ainda que vai crescer muito, tem muita resistência. Você sabe, Emílio, e vocês todos, que quando entra uma coisa nova, quem está no antigo, não, isso não funciona, Exato. Não, isso é caro, não sei o quê, porque sai da zona de conforto do engenheiro tradicional. Ele não quer se formar na nova tecnologia.
Que é o carro elétrico, né?
Carro elétrico. Perfeito, é, e o meu sócio usa esse exemplo. A gente vai numa apresentação e fala, por exemplo, carro elétrico, olha a resistência que teve do tradicional. Cheguei hoje de elétrico aqui, eu só uso elétrico. É uma delícia, pô, não precisa nem abastecer, tem uma autonomia hoje que te dá conforto total e não polui a cidade, tem um monte de vantagem. A mesma coisa, foi resistência, daqui a pouco no mundo não vai ter mais carro a combustão, pode ter certeza, não vai acontecer.
E Justo, se você que está falando desse novo negócio, do seu investimento, e o empresário para investir aqui no país, como é que você enxerga o investimento empresário que quer e ao mesmo tempo tem muito receio e medo de investir no Brasil?
É uma pergunta muito legal e as pessoas, eu dou algumas palestras, eu falo muito com jovens sobre isso, né? Porque, em primeiro lugar, vamos deixar bem claro que, infelizmente, melhorou um pouco, mas assim, o ambiente para o empresário no Brasil é hostil.
Muito.
Né? É hostil na carga tributária gigantesca, vocês mesmo estavam falando agora aqui, né? O quanto um salário chega na mão do cara, o quanto custa para empresário empregar hoje em dia.
Não, a legislação trabalhista.
Cargos sociais, trabalhista. Não existe nos Estados Unidos juiz trabalhista. Nos Estados Unidos não tem lei. A lei é o seguinte, é livre negociação entre patrão e empregado. Você faz o que você quiser. Você contrata o cara por um salário anual, que você paga mensalmente, mas o contrato é anual. Ah, o cara vai ganhar $100,000 por ano. Pronto, 8,000 dólares por mês. Tá certo, acabou. Vai embora, vai embora. Ficou, ficou. Agora, tem participação em resultados, os caras fazem um monte de coisa legal. Então, assim, e é um mercado que o PIB dos caras é $30 bilhões, o nosso é 2. Vamos aprender com os caras um pouquinho como faz, onde o governo não atrapalha. Eu tenho uma fábrica lá. Eu vejo como. Claro que as licenças são complexas, porque não pode fazer coisa errada. Lá é tudo tão. Para tirar uma licença demora. O cara quer entender o que você vai fazer. Eles vão na sua fábrica ver o que você está fazendo. Eles controlam. Porque o ambiente é um ambiente que funciona. Então lá tem que fazer direito. Não pode fazer besteira. Porém, eles estimulam. Eles financiam, o juro é barato, nós estamos falando de juro de 6, 7% ao ano, quando é muito caro. Mês, quer dizer, então, o nosso juro é 15% ao mês. O nosso juro real, na verdade, é muito alto, né? É
o maior
então,
do mundo.
É o maior do mundo. Então, assim, é muito difícil empreender num ambiente como esse, isso é a primeira coisa. Agora, por outro lado, eu acho que para o jovem, por exemplo, comparado com a gente, quando eu comecei a empreender, o volume de informação que você tem hoje na mão,
as possibilidades, né?
As coisas, oportunidade, você consegue se embasar melhor, você consegue pesquisar melhor, você consegue ter aliado ao seu desafio muita informação para embasar o teu negócio. Então, assim, é muito difícil, mas você tem um ambiente, talvez, onde você consegue tomar uma decisão mais. Nós íamos muito pelo feeling e hoje você vai muito mais por dados, que a informação que te está na mão permite você fazer. Agora é difícil, cara, empreender é difícil, acesso ao capital é complexo, eles não têm. E assim, o foco do jovem hoje, o jovem que se forma e tal, olha muito para o lado da tecnologia, muito para o lado das redes sociais, etc. Mas é complexo um pouco, é um pouco diferente da nossa época, né? A gente tinha um foco muito diferente, uma determinação diferente. Eu busco nesses jovens que eu contrato essa determinação, essa vontade de fazer acontecer e não essa acomodação que, de certa forma, tudo acaba te levando para um lado um pouco mais de acomodação. Então, acho que esse é um desafio a ser superado.
Ô, Justus, um ouvinte aqui mandou para a gente, pediu para te perguntar, e eu reforço a pergunta. Querendo saber de você como foi essa questão da SAF lá do Curitiba e como que você tá aí, né, nessa questão, porque o cara é torcedor do Coxa e ele falou, pergunta pro Jus, ele tá preocupado com o Coxa aí. Como que foi lidar com o futebol assim?
Não, primeiro, deixar bem claro, eu não tive nada a ver com isso. Então, assim, eu sou sócio do meu genro, Bruno D'Ancona.
Sim.
Numa empresa chamada Tricorp, não é Steel Corp, agora é Tricorp, é parecido o nome, que é uma private equity, que compra empresa, investe em empresa, cria fundos que investem em empresa. Criaram um fundo para uma SAF e compraram o Curitiba.
Sim.
Como eu sou sócio da empresa, caiu para mim, né?
Sim, sim.
Vira e mexe e fica, né? Eu nunca entrei lá, nunca fiz uma reunião, não tenho nada a ver com aquilo. Torço para dar certo como negócio, né? E vai dar, e tá indo bem e tal. O Curitiba ganhou a Série B. O Curitiba subiu, tá entre os seis, agora entre os seis, tá em sétimo, acho. Tá com 13 pontos, se eu não me engano.
Vai pegar o Santos da Copa do Brasil?
Vai pegar o Santos
da Copa
do Brasil, é verdade. Então, assim, o time tá fizeram boas contratações. E o time tá muito bem administrado, o trabalho que eles fizeram lá. Venderam uma parte agora do clube para aquele clube do como é que chama? Do Equador. Que agora eu esqueci o nome dos caras, é um clube muito bom, que ganhou inclusive Sul-Americana, etc. Como é o nome? Agora eu esqueci.
O Equador não tem time bom, não.
Não.
Ele é Equador. Equador não, pelo amor de Deus.
Independente.
Já chega aí ao Brasa.
Del Valle.
Isso.
São caras, são bons. E são bons gestores.
Sim.
Compraram parte do clube, entraram na gestão. Então, tem ali uma troca bacana de informação, etc. Tal. Então, não tenho nada a ver com isso, finalmente posso esclarecer. Torço bastante, então. Torcida minha por futebol.
Outro dia, o tricolor.
Outro dia jogou São Paulo e Curitiba.
É o tricolor.
Eu sou um tricolor doente.
Sim, lógico.
E outro dia jogou o São Paulo e Curitiba e eu, obviamente, contrariando meu genro, eu torci. Se empatasse, eu não ia ficar tão triste. Mas eu torci pro São Paulo ganhar.
Boa, com certeza. Isso aí. Você fala tão bonito de private equity, de holdings, né? O mercado financeiro.
Jesus, adora.
Você viu lá com a roupinha.
Ô, Justus, como é que você enxerga a situação do país vendo um banco master, já que você também é do mercado financeiro, e e fizeram uma coisa muito infeliz, né? Eu acho quase criminosa com a sua pessoa, nem sei se você acompanha, porque você não acompanha tudo, não vê a camisa do Brasil, que tentam ligar teu nome sempre com uma história que você fez no passado, uma publicidade para o mercado imobiliário, e aí fizeram, você não sei se você viu isso daí. Foi uma maldade que você sabe disso. Mas como é que você vê o caso do Banco Master, que está com esse lugar que é o mercado financeiro, onde pode ter pirâmide, por aí vai, é onde a gente chegou?
É, infelizmente no mundo a gente vê muitas histórias, né? E aqui particularmente, em 2012 ou 13, são uns 12, 13 anos atrás, o Henrique Vorcaro, que é o pai do Daniel, me convidou para um empreendimento imobiliário em Belo Horizonte.
O velho.
O velho.
Ele me convidou. É gente boa, viu? Aliás, os dois são. Eu não estou aqui defendendo, mas eles são... Não é, não, eu já vou entrar a minha opinião sobre o assunto, mas que eu não queria falar muito sobre isso, porque acho até um assunto super desagradável. Mas eu conheci eles na época. O Daniel tinha 30 anos de idade. Por incrível que pareça, gente, eu achei ele tão sério nas reuniões que eu falava pro pai dele, ó, vou fazer negócio por causa dele, não por sua causa.
Convence bem, né?
E eu fiz um investimento imobiliário com eles, apenas. Só um investimento imobiliário. E o Henrique falou assim para mim, vamos usar a tua imagem. Então, metade do investimento nós vamos te entregar. Era um retrofit de um hotel, de um prédio que ia virar um hotel. Metade vai ficar para... E a outra metade eu te dou 50% de desconto para você comprar. Então ele me deu 5 apartamentos no hotel em troca da minha imagem, que é uma conduta absolutamente normal, né? Quando você é uma celebridade.
É de praxe.
Eu estava na televisão.
Mídia fora.
Então é mídia por equity, né?
Sim.
Do empreendimento. E se metade eu paguei. Ele falou, olha, isso que você gastou em dinheiro aqui, se der errado, porque você botou tua imagem com a gente, eu te devolvo tudo. Me devolveu cada centavo. Então eu não posso falar mal do pai dele, que devolveu tudo para mim, corrigido. No CDI. Então, tudo certo, porque não deu certo. Empreendimento acabou, acabou. Aí desencavaram isso daí. Agora, eu não vou aqui mentir para vocês. O próprio Daniel me procurou recentemente, a gente conversou. Porque assim, sabe o que é engraçado no nosso país? É o seguinte. Primeiro, a minha decepção com eles, né? Com o Daniel, obviamente, porque imaginava que nunca fosse capaz desse tipo de coisa que fez. Eu e outros empresários, ele entrou em muitos negócios. E negociou comigo, eventualmente, porque ele falou, não, construção industrializada é muito legal, tal, me interessa, tal. A gente conversou várias vezes, etc. Não saiu o negócio.
Graças a Deus.
Não teve negócio. Mas mesmo que se tivesse tido também, não ia ser um dinheiro que se eu recebesse... Se o empresário é decente e aplicou no seu próprio negócio, não fez nenhuma pirâmide com dinheiro, não pegou
dinheiro...
Aí é diferente, entendeu? Tem vários empresários decentes que eu conheço no qual ele investiu. Na rede de restaurantes, rede de academias. Ele investiu num monte de negócio. Os caras são muito sérios. Eu não vejo mal esses caras. Eles estão preocupados, lógico, porque ninguém imaginava, gente. Agora estamos sentados aqui, e se eu for um pilantra e você fizer negócio comigo, comprar uma casa minha... Eu estou dando exemplo errado, porque eu tenho muita credibilidade há muitos anos, difícil acontecer um negócio desse. Mas é impossível eu ser pilantra. Mas você fala com uma pessoa, fala, daqui 3 anos esse cara vai quebrar? Como é que você sabe?
Então, é que tem quebra de má fé e quebra...
Não, mas como que você vai saber?
Quando você está sentando na mesa negociando, você não sabe o histórico.
Não sabe. Não, e o histórico é o seguinte, o cara operava regularmente pelo Banco Central, aprovado pelo Banco Central, fazia todos os investimentos dele. O mercado tinha zoom? Tinha. Eu fiquei um pouco assim na época, porque, não, toma cuidado, porque esse dinheiro todo veio muito rápido e tal. Resumo da ópera, para mim, foi uma grande decepção esse menino ter feito o que fez e agora está pagando por isso. É assim que funciona o mercado. Aqui se faz, aqui se paga. Se você errou, você vai pagar. O que não pode é um exagero tão grande. Assim, virou o tema. É porque foi a maior quebra da história do mercado financeiro. Não tenha dúvida. E muito envolvimento. E esses problemas institucionais, de envolvimento, né, de políticos e tal, isso é complexo no Brasil, não é de hoje. A gente já conhece essa
história
de muito tempo atrás, entendeu? Porque não pode botar todo mundo no mesmo bolo. Eu vejo alguns empresários nos quais ele investiu, que, de novo, repito, sei que são decentes, sei que são sérios, e que são levados, de repente, por esse cataclisma todo para dentro de um bolo que não deviam ser levados.
Mas você acha que é o quê? É o jeito que ele fez, o jeito que ele se mostrou? Por exemplo, o Epstein também foi a mesma coisa, né? Aquelas mansões, a ilha, o jato e não sei o quê. Todo mundo fala, pô, o cara é bom.
Não.
O cara é bom.
Mas o escândalo do Epstein não está no que ele fez como empresário.
Está
no escândalo sexual.
Sim, certo.
É outro planeta.
Não, eu digo o seguinte. Eu digo para todo mundo entrar na jogada...
Confiar
nisso é o quê? É
dizem
um jeito...
que as pessoas que são... que têm essa habilidade, né, de enganar os outros eventualmente... Às vezes o cara começa com boa intenção, depois desvia, depois entra num rolo que não consegue voltar mais. Aí começa a tentar se salvar fazendo outros negócios. Tudo pode acontecer. Aquele que eu conheci lá atrás era um menino sério, decente. Quem conheceu ele pessoalmente, o cara é um cara educadíssimo, o cara não levanta a voz com ninguém, super. Por isso que ele se deu bem nesse. Conseguiu fazer esse relacionamento, essa teia de relacionamento.
Eu gostava das meninas, né?
As
meninas. Vamos falar.
Isso é importante.
Tinha bom gosto.
Ele importante.
Ele sabia selecionar.
Gostamos. Sabia fazer festa.
Precisa ter tudo de uma vez, né? Por que não pode ter uma de cada vez?
Só não sabia falar, não.
Sabia fazer festa.
Mas é lamentável passarmos por isso, é lamentável acontecer isso no Brasil, é lamentável ter um banqueiro que causou um dano tão grande. Sim. É uma pena, não, gente.
Dano, sim.
Eu torço pra esses caras que investem, que acreditam. Fazer direito, gente. Por que não faz direito as coisas? Pra que fazer assim?
E networking é muito ruim, é uma coisa isso. Que você trabalha. Por exemplo, até acho que é uma coisa legal pra você abrir a cabeça. Nos Estados Unidos tem um negócio que tem o lobby, né? Que é uma coisa legalizada. Como é que se enxerga no Brasil? Como que a gente poderia organizar o lobby sem ser o tráfico de influência política por interesses que a gente sabe que vira um outro?
Infelizmente tá tão queimado isso há tantos anos, né? Essa relação promíscua entre poder público, muitas vezes, e não vamos generalizar, tá? Tá cheio de governador decente aí, tem gente muito séria na política, mas tem grande parte, né? Da raia miúda, da raia de cima,
sim.
A gente sabe que criam dificuldade para poder trazer facilidade. Infelizmente, o Brasil sempre foi vítima desse tipo de coisa. O importante é o empresário não fazer isso, não subornar os políticos, tentar. E dá para andar direito, gente. Quantas empresas maravilhosas esse país tem que andam direito, que não fazem esse tipo de coisa. Então não podemos. Agora o empresário virou vilão, porque um empresário, ou dois, ou dez erraram, e os outros 150, 200 que fazem direito, pagam imposto, não subornam ninguém, não fazem nada errado, são honestos.
Mas, Justo,
nós temos que ter esse tipo de cabeça.
Isso do empresário vilão não foi construído na cabeça do brasileiro, o cara, porque tem bastante isso, aquele cara, ele obteve sucesso, ele fez algum esquema,
isso sabe o que é? Isso é o povo brasileiro, é um povo de uma índole maravilhosa, né? No seguinte sentido, tem uma enchente, tem uma tragédia, o cara não tem nada, ele dá tudo.
É isso aí.
Então, assim, ele tem um coração maravilhoso. Porém, nós temos. E o povo brasileiro é criativo, é divertido, etc. Nós temos uma característica que me incomoda, eu sempre falo isso. O povo brasileiro é um pouco invejoso, né? Eu sempre falo, queira ter, mas não queira que o outro não tenha. É. Pode até dizer que é bastante. Assim, nos Estados Unidos, você fazer sucesso, um artista, um empresário e tal, é um benchmark, é uma referência.
Sim.
Você se inspira na pessoa. Eu me inspirei em muita gente, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, como empresário, para chegar a fazer igual. Eu achava bárbaro os caras. Agora, não pode ser ficar ostentando no Brasil, jogando na cara. Tem uma desigualdade social muito grande no país, infelizmente. Então, às vezes isso incomoda muito, que é claro, né? Aquele coitado que não tem o que comer, tá vendo o outro andando de jato, fazendo bagunça com mulheres, etc. Não tem necessidade. Eu tive uma vida muito confortável, construída com muito esforço. Eu não fico jogando. Minha mulher é uma influenciadora, acaba aparecendo coisas nossas, mas dentro de uma parcimônia, dentro de uma forma que, assim, as pessoas sabem que foi conquistado.
Mas você é um cara sério, né?
E você tem que ser
diferente.
E aí
diferente.
Não é vergonha o que você usar, o que você conquistou.
Exatamente.
Mas não joga na cara da sociedade. Tem muitos empresários, muita gente que ostenta demais. Aquele que menos tem é o que mais ostenta, para te falar a verdade, né? Ou o que conquistou errado. O que tá ruim, né? O que não devia fazer.
Deixa eu só fazer um. Claro, justo animado.
Tá.
Candidato.
Tá falando bonito.
Eu vou fazer o break. Fala, eu vou fazer o break agora para a rede de rádio. Muito obrigado pela sua audiência em todo o Brasil. Estamos com o Justus aqui. Roberto L. Justus nas redes sociais. Vai lá, Reginaldo.
Nós vai ali e volta já. Nós só vai ali e volta já.
Pânico.
Jovem Pan. Chegou a oportunidade de dirigir um SUV pensado para sua rotina. O Nissan Kite Advance está na Quinto Nissan, a partir de R$ 128.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV com design robusto, multimídia de 9 polegadas com conexão sem fio e muito espaço interno. Afinal, no Kite cabe tudo o que sua vida pede. Venha fazer um test drive. Quinto Nissan, em São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere, seu bem maior é a vida. Aqui, a música não para!
Jovem Pan!
É a PIC 2026! 50 anos de história! De 8 a 19 de julho! Serão 8 dias de festa com os melhores shows! Confira! Ana Castela! Menos é mais! Natanzinho Lima!
Da manhã e eu
Daniel! E muito mais! É a PIC 2026!
26, tradição que atravessa gerações.
As melhores promoções de São João da Boa Vista estão na Jovem Pan.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp 19-3633-6209, em São João.
Informação e música. Aqui é a Jovem Pan.
Mãe, eu quero fazer aula de robótica na Good Inventor.
Na Good Inventor, tecnologia e inovação andam juntas. Aqui nossos alunos aprendem robótica, programação, desenvolvimento de games e habilidades para o futuro. O mundo é digital e na Good Inventor, seu filho aprende a criar tecnologia, não apenas consumir. Seu filho merece o melhor. Agende uma aula experimental na Good Inventor e descubra uma nova forma de aprender. Chame agora no WhatsApp 991-12-4175. Good Inventor.
A rádio que faz a sua cabeça.
É aqui.
95,9.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoi Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
95,9.
Jovem Pan.
A rádio de São João da Boa Vista.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense. Desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19-99907-2100.
95,9.
Jovem Pan. Jovem Pan. Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure a Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócio.
Em São João da Boa Vista.
Rádio é Jovem Pan.
Jornal da Manhã Regional, segunda edição. De segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, aqui na Jovem Pan, São João da Boa Vista.
É um oferecimento de
Neolute Iluminação. Apaixonados em iluminar os sonhos dos nossos clientes.
Via Mondo Fiat. A sua marca agora em São Paulo.
A melhor música.
A melhor rádio.
Jovem Pan.
This is
Jovem Pan.
You could take all that I got for once, I wouldn't start a fight. You could have my liquor, take my dinner, take my fun, my birthday cake, my soul, my dog, take everything I love. But oh, one thing I'm never gonna do is throw away my dancing shoes. And oh Lord, don't try me, really not tonight.
Justos, e você foi, quase você foi candidato, né?
Batendo na trave.
Quase você foi candidato e você seria um cara, porque é o seguinte, o que a gente vê, vamos ter mais uma eleição ano, né, para presidente, e eu não vejo ninguém traçando um rumo pro Brasil, né? O que que o Brasil quer? O que que a gente quer como país? O que que vai ser? Que é aquilo que a gente fala, que nem você estava falando agora, que tem a inveja, tem aquela história cultural, por trás de toda a riqueza tem alguma coisa errada, sempre é desse jeito e sempre a gente fica patinando, nunca vai para frente. Hoje em dia a gente vê a Índia, que é o lugar que o